Em nossa aula passada, estudamos como os estilos adotados pelos nossos partilhantes historiograficamente podem resultar em alterações na clínica. Hoje, nós veremos isso na parte do terapeuta. É possível que dois terapeutas, por exemplo, que tenham o mesmo arcabouço de conteúdo, mesmo esquema teórico para lidar com determinado tema, determinado assunto, é possível que o estilo que este terapeuta, cada um deles, adotará, isso acarrete mudança significativa no processo clínico? É isso que nós vamos trabalhar hoje, é isso que nós veremos hoje na nossa aula. Karl Popper tinha uma resposta para isso, mas ele observava isso a partir lá da física, lá da ciência, lá das bases da biologia. Então ele olhava isso, colocava um microscópio na mão de cada pesquisador e nos avisava: ambos adotam um método científico. E o método científico tem suas premissas, seus pressupostos, seus objetivos. Funciona desta maneira. Muito bem, às vezes o pesquisador pode flexibilizar aqui, ali, um pouco lá, talvez, e aí ele mostrava como era possível isso. E, no entanto, Karl Popper dizia, ambos, se nós adotarmos isso como um critério de ciência, ou seja, eles vão chegar a um denominador x igual a 10, e tentarmos universalizar isso, não conseguiremos fazer ciência. Porque 1 milhão de vezes que nós fizermos isso, em várias ocasiões, X não será igual a 10. E olha que ele estava falando de coisas que podemos medir, pesar, dividir, várias vezes com o mesmo resultado. E ainda assim, Popper elenca uma série de eventos que podem afetar isso e tornar isso diferente. Bom, sendo assim, inclusive tem uma obra dele que eu recomendo aos senhores, chamada Conjecturas e Refutações. Deem uma olhada quando puderem, por favor. Pois se isso, numa área em que você, com uma balança e com tão poucas variáveis que possam perturbar seu experimento, é de tal forma variável, como considerar isso na nossa área, na qual, mesmo que tenhamos um método, mesmo que tenhamos pressupostos éticos e outros, há tantos elementos da subjetividade do terapeuta, seu partilhante, da interseção entre ambos, nós estamos à mercê de uma série de elementos que podem ser torcidos, podem fornecer enganos, desvios de caminho, reorientações de rota. Pois então, hoje nosso tema é esse. Nós trabalhamos com algo chamado filosofia clínica. Dificilmente um de nós trabalhará com uma pessoa sem considerar sua historicidade, sua trajetória de vida. Há as exceções que vocês conhecem. Dificilmente um de nós levará uma verdade pronta ao outro. Nós buscamos a verdade, que às vezes é construída com o outro, às vezes é do outro, às vezes vem de um outro lugar, de uma base categorial, mas nós temos vários pressupostos comuns. Ainda assim, será que o estilo vai modificar substancialmente a clínica? Uma primeira resposta para isso é, em muitos casos, sim. Em muitos casos, se pegarmos dois colegas que fazem esse curso, um da área psiquiátrica, por exemplo, Roberto, outro da área teológica, por exemplo, Cadu, utilizando os mesmos preceitos e adotando os cuidados muito similares, se modificarem o estilo, em algumas clínicas isso será essencial para que a direção seja completamente outra. Em outros casos, esses mesmos colegas, utilizando esses estilos tão próximos, colherão resultados muito próximos. O que fez variar, então? Primeira coisa, para alguns partilhantes, o estilo do terapeuta é essencial. Essencial, ok? Não a técnica que ele vai adotar, não os preceitos de mensuração e outros mais, mas o estilo que ele adota. Por exemplo, para um determinado partilhante, ao se aproximar de um terapeuta afetuoso, interessado de fato no que está se passando, isso pode ser tão determinante que a própria técnica a ser utilizada fique em um segundo plano. Para outros partilhantes, não interessa se o terapeuta é afetuoso, ou é distante, ou é qualquer outra coisa. O que essa pessoa busca é um método, e se sentirá muito mais condizente com o princípio da terapia se identificar este método a ser utilizado, independente do estilo do terapeuta. Vejam como são esses elementos. Então, vamos dirigir o nosso trabalho de hoje para os casos nos quais o nosso estilo, em relação a uma pessoa, modificará as questões. E quanto a isso, nós teríamos o direito, nós teríamos a abertura existencial para utilizarmos o estilo que bem entendêssemos? Ou o estilo a ser adotado terá que conversar via interseção com a pessoa? A indicação que eu passo aos senhores é que, via interseção com a pessoa, esse estilo, tanto quanto possível, possa conversar. Às vezes você encontrará limitações éticas, epistemológicas, cognitivas e outras que impedirão você de caminhar para certas direções, ok? Isso é parte do trabalho, não é? Outras vezes você terá um trânsito aberto. Vou parar o gravador porque quero conversar com os senhores e perguntar da clínica de cada um de vocês alguns aspectos específicos e muito pessoais, ok? Vou desligar. Após uma breve interrupção por problemas técnicos, vou repetir então, conforme o que um colega acaba de solicitar, um resumo do que eu estava dizendo. Eu estava falando sobre uma outra aula que fizemos no sábado, de um outro curso, que é Afetividades, e lá vimos um dos grandes terapeutas do século passado, que foi o Bowlby, um psiquiatra britânico, né? Que a partir dele e a partir dos trabalhos que ele desenvolve, nós chegamos a algo que é conhecido hoje como teoria do apego. Basicamente, o Bowlby achava que nós adultos temos problemas de afetividade tais quais uma criança, apenas atualizados. E em muitos casos, essa atualização é quase em linha reta. Assim como uma criança, há adultos que cobram de suas esposas e maridos o que antes cobravam de seus pais, suas mães. Então, se uma determinada pessoa, com relação aos pais, cobrava muita compreensão, muito apoio, queria ser muito bem atendida e tinha aquele caráter reivindicativo diante dos pais, alguns desses, quando chegam na idade adulta, repetem o mesmo padrão com maridos e esposas. Então, claro que isso, estou resumindo o que é o preceito da teoria do apego, que mostra, ensina e direciona a pessoa a lidar com esses elementos, a reconhecê-los e a partir daí poder se desenvolver, né? E estava descrevendo para os senhores que Bowlby teve a oportunidade de trabalhar com vários terapeutas famosos, entre eles a Melanie Klein, que foi uma das que desautorizou essa teoria dele, dizendo que ele tinha que fazer a clínica dele, porque isso revelava muito mais problemas dele do que propriamente uma teoria de desenvolvimento para as pessoas. Ele se afastou de Melanie Klein, ele continuou aprofundando, apresentou vídeos, um dos vídeos na Associação Médica Britânica, em Londres, que ele apresentou, ele quase foi expulso da associação, né, mostrando o desamparo de uma menina num hospital, quando os pais se afastam e ela fica com os médicos e enfermeiros. E hoje essa é uma teoria muito difundida no mundo e muito utilizada em terapia de casais, né? Como a doutora Johnson, que foi quem nós estudamos no sábado, uma conversação entre ela e a filosofia clínica, ela utiliza isso muito com casais, mostrando para o rapaz como muitas vezes ele se dirige à esposa reivindicando coisas que ficariam bem, talvez, se é que ficariam bem, quando ele tinha lá seus 8, 10 anos, mas não hoje. E vice-versa, com a menina, etc. Então, é uma terapia muito forte hoje em alguns lugares do mundo que trabalha a questão do apego. Vimos que em filosofia clínica muitas vezes isso não procede, há muitas pessoas que têm outros problemas de outras ordens que nada dizem respeito à teoria de apego ou algo dessa natureza. Esse foi o resumo então. E aí eu estava perguntando aos senhores sobre estilos. Aqui eu vou desligar o gravador para que possamos conversar entre nós. Perguntei então a um dos senhores que trabalha com clínica como é que recebia a pessoa ao chegar ao consultório. E vocês ouviram a resposta da colega. Cada um de nós provavelmente tem um outro modo. Um oferece café, outro recebe com um aperto de mão, com um abraço, outro pede para que a pessoa primeiro preencha um formulário, dependendo de onde trabalha, etc. E a pergunta que eu fiz foi se esse estilo de recepção dos senhores, ainda que dentro de um método, dentro de um critério, alteraria significativamente o trabalho. Bem, até aqui nós conseguimos separar nitidamente os assuntos, mas com o que vem agora vocês verão que já fica mais complexo separar essa questão de estilo, do método e de outras coisas. Vamos lá. Por vezes, a pessoa chegará ao consultório com muito apreensiva. Por vezes, chegará ao consultório com um índice de ansiedade muito elevado, comprometendo inclusive a conversa, comprometendo inclusive a interseção com os senhores. Não é? Você olhará para a pessoa e poderá pensar: puxa, parece até que está desidratada, vou talvez oferecer água para ela, etc. Bom, num caso como este, e que você então às vezes observará a pessoa com uma certa apreensão, não é? Verá, talvez pode estar tendo num dia quente, pode estar tendo uma alteração de pressão, algo dessa natureza. Qual é o procedimento? Você abrirá mão de certas premissas e vai atender a estes sintomas? Você recuará e esperará para ver o que acontece antes de se posicionar? Bom, e isso é tão simples de ser feito assim que nós conseguimos desde já separar isso didaticamente, faça tal coisa, faça tal coisa. Ou é no calor dos eventos que isso se pronunciará? Mesmo porque, dependendo da sua formação, nesse curso temos colegas de várias áreas: pedagogia, odontologia, psiquiatria, teologia, psicanálise, temos colegas de várias áreas, filosofia clínica. Quer dizer, dependendo da sua formação, você pode olhar para a pessoa e dizer: puxa, essa pessoa está tendo um acidente vascular. Tem que agir muito rapidamente aí para evitar sequelas maiores. Dependendo da sua formação, você vai querer sentar, acalmar a pessoa, vai segurar nas mãos dela e vai dizer: por favor, respire, não é? Vou lhe dar água, depois nós vamos conversar, procure ficar tranquila. Bom, aqui, ao atender sintomas ou a não atender sintomas, às vezes você está no ambulatório e diz: olha, ligue para o setor de psiquiatria, preciso de um médico aqui para ver o que está acontecendo. De qualquer maneira, aqui você já saiu do seu estilo, aqui você já saiu dos pressupostos de uma técnica que você segue, ou que entre as técnicas que você segue é aquela que é principal para você, e é possível dizer até onde você conseguirá sair até a ponto de poder voltar para o seu trabalho. Ou a partir daí a clínica se desenvolverá sempre atrás de sintomas ou outras coisas? Novamente, a resposta pode parecer óbvia, pode parecer: não, vou atender essa urgência que houve e depois em seguida eu volto para os pressupostos. Se é filosofia clínica, eu vou ver como é que eu faço a historicidade, etc. Mas isso não é assim. Se fosse assim tão simples sempre, nós nem precisaríamos de uma aula como essa que temos. É por um número grande de contingências que temos no consultório que precisamos observar isso, não é? E alguns estudiosos, alguns profissionais dizem: não, eu não sigo propriamente um estilo. Mal sabem eles que ao dizer isso já estão dizendo o estilo que eles seguem. Não é um ecletismo que por vezes é uma miscelânea de uma série de coisas que não diz nada, a tal ponto que quando a pessoa precisar fundamentar, documentar o que está fazendo, ela não consegue. Ou se fizer, ela vai cair num ridículo extremo. Não é? Não faz de conta, perigoso no âmbito da clínica. Se eu vou a um profissional, por exemplo, se eu vou a um pneumologista e digo a este médico: doutor, eu procuro respirar e sinto dificuldade. Eu estou procurando um profissional de uma determinada área, com uma determinada formação, confiando que ele utilizará determinados procedimentos legais nos quais eu confio, para então ele poder me dizer: o que o senhor tem nos pulmões é isso. Precisaremos fazer fisioterapia respiratória. Tome essa garrafinha, comece em casa. Vamos tratar de ver, fazer trabalhos de ventilação. Sopre essa garrafinha, estou sempre ao dormir, etc. e tal. Depois volte aqui, nós vamos fazer novos testes, etc. Ok. Agora, este mesmo profissional, se eu chegar ao consultório dele e não estou me sentindo nada bem, a tal ponto que nem consigo caminhar, o que ele fará? Imediatamente ele puxará uma cadeira de rodas, na ausência de uma maca, e me conduzirá até onde possa fazer ventilação forçada. É óbvio, ele quer salvar minha vida e vai fazer isso imediatamente. Está saindo do estilo? Provavelmente sim, é uma emergência, uma urgência, etc. Após terminado esse evento, ele voltará para as bases habituais dele e dirá: olha, agora eu preciso deste teste. Vou lhe prescrever estas drogas medicamentosas que o senhor tomará desta maneira, e então saberemos o que fazer. Para os nossos padrões de época, isso se traduz em grande segurança para quem é atendido, para muitas, muitas pessoas. Não é estar na mão de um bom médico que sabe o seu ofício, é um estudioso de sua área. Eu vou lá com o propósito específico de ficar bem dos meus pulmões. Não me interessa se isso é um assunto imediato ou último. Estou pagando este profissional para me ajudar nisso. Se nele não pode, então eu vou em outro que faça. Muito bem. Agora uma pessoa vem a um filósofo clínico. Qual é a demanda que esta pessoa nos traz? Ela diz que não se sente existencialmente bem, que nada a agrada, não é que as coisas não vão bem com ela. Ora, o que fazemos? Ouvimos a pessoa, vocês conhecem todos os dados, como agimos em alguns casos, pedimos à pessoa: a senhora foi a um clínico geral? A senhora tem os seus exames atualizados? Não é? Às vezes isso é uma questão endócrina, às vezes isso é uma questão cardiovascular, é um problema que muito pouco eu posso ajudar com a minha atividade. Ela diz: não, já fui, já fiz todos os exames, aqui estão, até trouxe, o senhor pode olhar. Você olha e não vê nada naqueles exames. Então você continua o que tem acontecido na sua vida, e ela vai fazer um mosaico, vai pintar vários elementos do que tem acontecido, algumas chateações, algumas coisas boas. Não, às vezes, ao final dessa intervenção inicial, a pessoa nos pergunta: o que eu tenho, doutor? E a resposta categórica: eu não sei. Vamos pesquisar para saber, né, se há alguma coisa. Às vezes pode ser uma impressão, às vezes pode ser que algo esteja acontecendo, nós não sabemos, vamos pesquisar, né? Vamos ver. Em alguns casos você explicará o método que você utilizará. A pessoa, né? Então você diz: olha, o método que eu vou utilizar com a senhora, primeiro é uma colheita historiográfica. Preciso saber para localizar isso, 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 isso. E aí você vai adaptando já o linguajar a essa intercessão inicial conforme a base categorial que você tem. Tarefa que exige a cuidade do terapeuta e uma série de questões. Passado isso, à medida que você aprofunda, você vai tendo acesso aos elementos. Se porventura você precisa parar o tratamento, ok? Você vai fazer uma longa viagem, vai ficar 3, 4 meses fora. Qual é o procedimento? Não pode atender a pessoa, você vai chamar um colega. Se essa pessoa não puder esperar o que estiver em andamento, e esse colega continuará. Bem, o que ele vai continuar o quê? Não é? Em geral, a gente pede para que esse colega faça uma breve historicidade com a pessoa, não é? Ainda que seja, em alguns casos, muito enfadonho, porque a pessoa já está lá adiante, na clínica. Mas isso sempre é no sentido de uma certa segurança. A gente pede, por favor, faça um histórico breve com a pessoa e tal. Você passa as coordenadas gerais e o colega segue a partir dali. Às vezes numa manutenção do que está sendo feito. Às vezes ele vai encontrar caminhos de desenvolvimento. Agora, dentro desses elementos, não é? Se um colega, por exemplo, diz, puxa, mas eu não entendi, você estava tratando essa pessoa e você disse a ela que era um quadro depressivo. Não é? Você até usou um termo médico, que não é um termo filosófico clínico, não é? Um termo depressivo. E eu não entendi, porque eu não encontrei nada na pessoa quanto a aspectos depressivos, ou mesmo qualquer coisa relacionada, elementos dissociativos, elementos de polarizações, nada. Eu não entendi quis dizer isso. Então você fundamenta para o colega. Diz, não. Claramente, sim, é um caso. Inclusive, depressão, quem disse foi a partilhante, não fui eu. Ela disse, doutor, eu tenho uma depressão. Né? E colocou isso e, durante a historicidade dela, depois, primeiro ela perdeu a mãe, depois ela perdeu a tia, que vivia com ela. Foram duas perdas que para ela abalaram muito. Como você vê aqui, ó, ela abandonou os estudos, já tinha 40 e tantos anos, precisava terminar, ela abandonou. Não é? Aqui o trabalho, ela quase foi demitida por sérias questões, não é? De sonolência no trabalho e outras coisas. Quando ela começa a tomar essa medicação muito básica, mas importante, ela começa então a se recuperar disso, de fato, por isso que eu coloquei um quadro depressivo. Você encontrou o quê? E o teu colega então chegou a vez dele fundamentar. Quando há uma discrepância muito grande entre esses fatores, alguns que foram meus alunos podem lembrar a época em que eu levava um texto para aula, geralmente textos pequenos, 4, 5 folhas. Pegava lá uma crônica de Machado de Assis e entregava para vários, às vezes fazia em grupos, né, dependendo quando a turma era maior. Fiz isso muitas vezes na Faculdade Católica em Anápolis, distribuía e pedia um parecer para os grupos. O que há com essa? Qual é o assunto último? Ou quais os assuntos últimos? Às vezes não havia, não é? E alguns grupos encontravam, mesmo não havendo. Não tem problema, encontravam e eu dizia, então vamos fundamentar. Não é? Como fundamentar isso? Há uma fundamentação para isso? Às vezes trazia uma situação bastante evidente, aí a maioria já imediatamente aceitava isso. Nos casos mais polêmicos, e trouxe algum, me lembro um texto, é um texto do Sartre, daquela obra O Muro. Logo quando eles estão diante do pouco antes que eles chegam àquele paredão, não é, as últimas reflexões dele, e pediu um parecer, e surgiram vários. Vários. E aí os alunos disseram, nossa, professor, e agora cada um de nós chegou a uma conclusão. Então, o que se passa com essa pessoa? E eu, então, coloquei para eles. Isso, vocês foram, nesse exercício, vocês foram diretamente experimentar as dubiedades da clínica. Dubiedades próprias de um fragmento. Se tivessem historicidade completa desses senhores que seriam ali fuzilados imediatamente no muro, então vocês teriam provavelmente uma possibilidade melhor, mais próxima, talvez com nomes diferentes, mas vocês diriam, olha, estamos lidando com isso, com isso, com isso. Então, claro, gera uma certa tranquilidade, uma certa apreensão. A clínica, nos nossos dias, segundo os nossos padrões de épocas, ela ainda pede esses critérios. É muito interessante quando vocês dialogam com terapeutas existencialistas, desse existencialismo contemporâneo, que colocam que a clínica se faz ao caminhar e etc. e tal, e que, portanto, não pode haver absolutamente nada preconcebido, seja de qualquer natureza, inclusive quanto aos métodos. Isso já é um método. Isso já é um método. E é bastante peculiar ver como é que isso avança, não é? Como isso avança. Em filosofia clínica, por exemplo, por mais que nós coloquemos, olha, não há uma patologia mais, não há mais uma tipologia montada, e não há mais isso, não há mais aquilo, ok, correto, mas a filosofia clínica também possui seus problemas de época. Por exemplo, um dos problemas de época que a filosofia clínica possui, que terapias num futuro próximo, algumas delas ultrapassarão, por exemplo, é que cada um de nós possui um parecer diante do mundo, uma subjetividade diante do mundo e etc. Não é? Hoje isso é formidável, é libertador, valoriza a nossa subjetividade, a nossa singularidade, não é? Muito diferente de até há pouco tempo várias terapêuticas que falavam sempre no universal, o que o ser humano quer, o que o ser humano sente, para onde o ser humano, quer dizer, é uma evolução em tanto. Mas essa evolução em tanto já começa a encontrar problemas, vários, que nós, alguns deles já estamos lidando na matemática simbólica, né, nas ontogenias, sobretudo as verticais e transversais, e quase todos eles são tratados nas sinonímias, o que mostra a nossa necessidade de prosseguir nessa caminhada. Quando eu digo que cada um de nós tem um mundo como representação, vocês dizem exatamente, professor, mas eu poderia contrapor dizendo para vocês, como você sabe, se cada um de nós é único, como você sabe que não podem haver dois ou três que sejam exatamente iguais? Você não acabou de afirmar que cada um é único? Se cada um é único, nada impede de haver três ou quatro iguais. Nas suas singularidades, eles se tornaram iguais, entre outras coisas. Não é? Então, para lidarmos com esses elementos que precisam ser trabalhados para podermos ultrapassar os limites da nossa época, é que estudamos nas semanas de estudos elementos como as autogenias verticais, as transversalidades, similitudes, opacidades, transparências e outros aspectos complexos. Não é? Somos pesquisadores, estamos buscando ir além. E nos espaços sinonímicos, quando vários desses elementos se diluem, se tornam outros, também continuamos a pesquisar. É assim que é a indicação dos trabalhos, né? Bem, então, respondendo especificamente a essa colocação do colega, o que fazer se você atende uma pessoa que chega ao seu consultório e diz que fez 3 anos de tratamento com um colega seu e agora o colega faleceu ou se mudou e ela gostaria muito de prosseguir os trabalhos que você e poderia ser com você. Então, quando você inicia a historicidade, você se depara com algo, um aparente paradoxo. Esse colega havia diagnosticado uma determinada situação que nada tem a ver nem remotamente com o que você está presenciando ali na historicidade da pessoa. Ao aproximar dela, ela fala, de fato, ele colocou assim, 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 disse que se eu não tratasse poderia me acontecer tal coisa, e inclusive me pediu ajuda, que eu fosse a tal lugar, eu tive que tomar tal remédio, você anota para ver qual é o remédio, quando ele é prescrito, etc. e tal. Muito bem, feito tudo isso, o que fazer? Primeiro, por favor, olha, vou dizer de novo, primeiro, por favor, afaste-se dos julgamentos morais, éticos, que desabonem o trabalho do seu colega. Nem sei dizer para vocês quantas vezes já vi mau juízo em torno de um trabalho de um outro colega sem os devidos cuidados de exame. O que se faz é, você notou uma discrepância. Bom, a que se deve essa discrepância? Você já está pensando no erro do seu colega? Por quê? Por que não seu erro, por exemplo? Por que o que ele disse não estaria certo e você errado? Outra coisa, passaram-se quantos anos? 2 anos desde que ela parou a terapia? Muito bem. O que aconteceu nesses 2 anos? Por vezes, o seu colega preparou um ambiente no qual, a partir do término, a pessoa se desenvolveria nas bases dela. Ou seja, há casos em que a maior parte do trabalho não é feita no consultório, é feita depois do consultório. Não é? A gente conta com a base categorial, com o tempo como um elemento submodal. Nesse sentido, o trabalho do seu colega foi muitíssimo bem feito, a tal ponto que aquilo que ele diagnosticou lá na clínica não existe mais, entre outras coisas, por fruto do trabalho dele. Trabalho que você, de uma maneira antiética aqui, pelo menos, já condenou, ou por falta de conhecimento, acabou condenando. Então, é preciso cuidado. Vamos examinar, vamos ver o que está acontecendo. Se não conseguirmos chegar a uma compreensão, vamos pedir ajuda a um colega mais avançado, que está mais tempo na clínica, que conhece mais. Olha, fulano, me ajuda, deixa eu entender o que está acontecendo aqui. E esse colega ajudará você. É assim que a gente procede, assim que eu indico aos meus alunos o procedimento mais adequado, sempre procurando preservar cada pessoa, o contexto e tudo mais. O que os senhores então identificarão é muito interessante. Há casos de desenvolvimento, há casos em que aquele assunto lá já se esgotou e agora é um outro assunto que está surgindo na vida da pessoa. Às vezes é aquele mesmo assunto, uma perda, por exemplo, que retorna, mas agora sob outra perspectiva. Antes era uma perda que foi tratada pelo seu colega, pelo cunho emocional, tópico 4, emoções, mas isso ele equacionou com a pessoa. Agora ela veio procurar você e quer trabalhar isso do ponto de vista, por exemplo, da racionalidade. Ela disse, doutor, por que que eu não me importei na época com o que estava acontecendo? Uma questão que lá na época com seu colega ela não fez, mas faz para você agora. Entre outras coisas, porque as condições são outras, o tempo são outros, às vezes muda a base categorial, alguma coisa houve. Por vezes não é nem assim. Por vezes a própria pessoa se enganou, descreveu tal coisa. Vocês sabem, como terapeutas, não é? Às vezes uma pessoa diz, olha, o médico me disse, você não vai escapar dessa. E o médico nunca disse tal coisa. Nunca disse. A pessoa achou que ele disse porque olhou para o rosto dele, estava um rosto grave olhando os exames, e ela concluiu que o médico disse uma tal coisa. Nós sabemos, na clínica toda hora nós nos deparamos com isso. Ah, doutor, o senhor disse na outra consulta que eu tinha uma depressão, e você não disse tal coisa. Mas ela acha que você disse. Não é? São agendamentos derivativos, às vezes, pela nossa expressão, pelo cansaço da pessoa, pela apreensão dela ou por outras coisas. Então, respondendo a este colega, a indicação que eu passo é, encontrou discrepância? Aprofunde os trabalhos, vá tentar ver o que pode ter acontecido. Há muitas explicações para isso, ok? Muitas. Agora, vivemos numa época, e eu trouxe um livro da Europa que eu vou trabalhar com vocês aqui. Eu acho que na próxima aula eu vou trabalhar com vocês. Estou terminando a leitura dele, eu não tive oportunidade, tem muitas leituras em andamento, mas agora, viajando de novo para a Europa outra vez, eu vou poder, no avião, ler essa obra, terminá-la, e semana que vem eu quero trabalhar com vocês, ok? Sobre esses aspectos dilemáticos na clínica. Vivemos hoje uma época na qual há uma pseudoclínica em muitas áreas. Impressionante as invencionices, os disparates que têm acontecido em alguns lugares. E eu acho que, muito antes de acusar escolas, colegas ou nós mesmos, se trata de ajudar. Olha, você está vendo isso, não é? Uma conversação que se coloca uma roupagem clínica e de clínica não tem nada. Vamos ver o que é possível fazer. como orientar a nós mesmos, aos outros, como crescer para além disso, né? Quando essas coisas acontecerem. E também observar em os contextos nos quais coisas assim são importantes. Lembrem que muitas vezes o efeito placebo é a indicação suprema. Às vezes você vai lá no lugar, o sujeito olhou para a água, ele disse que sabe ler a água do mar conforme as ondas batem umas contra as outras e que isso é um poder transcendental. Quem de nós vai negar essa experiência dele? Pode ser que seja isso mesmo, ou outra coisa qualquer, pode ser uma invencionice. Em todo caso, às vezes, por efeito placebo, isso pode ter uma serventia tal qual uma droga medicamentosa. Claro que isso não é licença para fazer qualquer coisa. Vou desligar o gravador para vocês poderem colocar reflexões e considerações sobre o que vimos até aqui. Retornando ao nosso trabalho, então, basicamente o que eu estava colocando é que esses elementos éticos, né, elementos morais de uma época, eles têm o seu lugar de ser no âmbito do consultório. Quanto ao que o colega colocou agora, há muitas variáveis aqui importantes. Há pessoas que, quando iniciam a atividade como terapeutas, pelo estilo que elas desenvolvem, e elas se sentem inclinadas a esse ofício, elas se sentem muito bem no consultório, mas alguns, a partir do momento em que começam a clinicar, eles começam a apresentar vários elementos sintomáticos. Por exemplo, eles não se sentem muito bem existencialmente. Relações afetivas que antes iam, de certa maneira, eram agradáveis na vida dele, começam a se tornar bastante diferentes, problemáticas, que pouco tem a ver com a trajetória dessa pessoa. Usando uma terminologia de uma outra área, da área médica, essas pessoas começam a apresentar sintomas, começam a adoecer, entre aspas. E alguns procuram realmente exames, ajuda médica, não é? O que está havendo, eles acham que pode ser uma carência vitamínica, algo dessa natureza, mas é que não há um efeito assim de linha reta, no sentido, estou utilizando o meu estilo em clínica, respeitando o método, respeitando as bases morais e éticas da minha época, as bases categoriais, claro, as restrições usuais, e estou me sentindo muito bem, muito feliz por poder desenvolver o meu estilo. Ok, mas isso não tem nada a ver com a sua estrutura de pensamento como um todo. Por vezes você atendeu aqui várias premissas de busca, afetivas, como o mundo parece, etc. Mas certos princípios ligados a interseções de EPs, princípios de verdade, estão drenando nutrientes existenciais fundamentais. E a pessoa está literalmente sucumbindo. Alguns começam a entrar em declínio rápido, acentuado e em pouco tempo precisam de ajuda, inclusive filosófico-clínica. Não é porque a clínica é aprazível e a pessoa se encontrou nela que ela é indicada. Isso seria a bandeira do hedonismo puro e simples. Há muitas outras coisas que devem ser levadas em consideração. Por vezes, inclusive, aquilo que lhe faz bem é o que você deve se afastar e deve se aproximar daquilo que lhe produz aprendizagens, aquilo que lhe produz desenvolvimentos de busca. Por vezes é assim. Temos que ver se é de uma ordem, se é de outra ordem. Não é? Não há aqui mais uma resposta pronta, faça isso, faça aquilo. Nós não sabemos. Né? Não sabemos. E o consultório nos apresenta elementos muito difíceis por vezes, ok? Muito difíceis. Você atendeu, para mim pelo menos, falo por mim, da minha experiência, atender às vezes uma pessoa que você vê que foi machucada em casa por um familiar, você vê vergonhas, né? Machucaduras que foram produzidas às vezes por um pai, por uma mãe, por um irmão mais velho. Para mim pelo menos é algo que produz um efeito e eu procuro trabalhar isso comigo. Não é? Se isso está me atingindo por quê? Não é? Que parte da minha existência ficou indignada com esse tipo de ação? Ou é, violências verbais, outras coisas. Né? Isso testemunha o quê de mim? Isso restringe a minha ação clínica? Restringe de que forma? Talvez fosse melhor, então, ao invés de me indignar procurar identificar fatores e começar a trabalhar, é isso? Não é? Em geral, vocês identificarão que pelo estilo que vocês adotam, muitas vezes haverá, provavelmente, impedimento. Vocês estarão em determinadas áreas e não conseguirão trabalhar. Neste caso, a orientação é indicar um colega para prosseguir o trabalho com a pessoa, né, e você pode ver com outro colega seu, marca uma clínica didática para ver, para ele olhar você e ver o que aconteceu, se você tem interesse. Às vezes não é, tá, colegas que não têm, eles já fecharam, dizem com determinada questão, não gosto de trabalhar. Isso é um direito nosso, ok? Vocês não precisam se sentir diminuídos com tal coisa. Algumas pessoas não gostam de atender pessoas que estão presas em presídios. Elas não conseguem ter uma objetividade suficiente para esse trabalho. Outros não conseguem trabalhar em áreas que, por exemplo, com pessoas espancadas, etc. Eu, pessoalmente, se puder, evito de todas as formas o setor de oncologia infantil dos hospitais. Sabe, se eu puder, nem passo perto dali. É algo que me tira de tal maneira as forças que eu não consigo ajudar. Eu até vou, se não tiver um outro colega para trabalhar com isso, vou. Mas, preferencialmente, sei que não é a área em que eu tenho melhores disposições, melhores condições de ajudar ninguém ali. Bem, agora vamos para a parte final do nosso estudo de hoje. Estamos tratando com dos estilos, não é? Os estilos. Quando você inicia o trabalho da clínica, é usual que logo o estilo que você adota comece a surgir. Se você tiver um tutor, um orientador por perto, ele logo começará a pontuar isso para você, chamar sua atenção para algumas coisas, lembrar de outras. Lembrem que esse tutor, esse instrutor, também tem lá o estilo dele. Com o tempo ele trabalhou, cristalizou algumas coisas, melhorou outras. Se ele teve vários orientandos, isso em geral é bom, é uma boa premissa, não é? Ele provavelmente teve uma experiência bastante profunda como orientador e pode trazer você a certas questões. É importante, eu a considero importante no sentido de um crescimento dentro da clínica, conversar esses seus estilos com esse orientador. Nem sempre ele será brando. Há coisas que ele vai precisar agir de maneira muito rápida e dura com você. Espero que a interseção entre vocês possa suportar uma tal ação. Mas isso é importante, ok? Assim como numa área cirúrgica, o cirurgião chefe às vezes tem que tomar da mão do estudante o bisturi imediatamente. Às vezes também na nossa área há ações que nós precisamos avisar a pessoa: pare imediatamente esse atendimento, agora. Eu vou atender essa pessoa ou vou encaminhar para outra pessoa, você vai parar aqui. Claro que é uma atitude radical. Para alguns estudiosos que em início de carreira isso é bastante difícil, às vezes, não é? Porque ainda não dissociaram certas questões de autoestima com busca de um trabalho, essas vaidades que costumam sumir na poeira da estrada depois de muitas intempéries. Mas é interessante ouvir, né? O professor, ouvir o que ele vai colocar. Às vezes você notará que ele errou, ok, é assim mesmo. Mas é alguém que tem uma experiência, né? Muitos anos na estrada, atendeu muitas pessoas, pode ajudar você. Dentro disso, eu quero colocar para vocês uma problemática. Hoje estamos tratando como o estilo do terapeuta pode alterar certos segmentos de trabalho. Algumas pessoas estudaram mais de uma matéria. Então, por exemplo, se você já foi estudante de medicina, se você se formou em medicina, em psiquiatria, fez a residência, conheceu o DSM-4, DSM-5, chegou aplicar isso em pessoas, internou pessoas, eventualmente usou choque de insulina, prescreveu muitas drogas medicamentosas, etc. E agora você está estudando uma outra área, por exemplo, filosofia clínica, você vai notar que há muitos elementos distantes, inconciliáveis, não é? Inconciliáveis. E há muitos elementos que você sim pode aproximar. Na filosofia clínica, além de muitos psiquiatras, nós temos também muitos teólogos, muito pessoal da religiosidade. Então, se você, por exemplo, é um pastor, é um padre, é um rabino, está e veio fazer filosofia clínica depois de concluir seu doutorado lá na sua área, então, às vezes, você encontrará questões que são inconciliáveis, não é? E que vão fortemente tracionar sobre o estilo que você adota. Não é? O estilo, a forma de apresentação, o formato com o qual você trabalhará os conteúdos, o seu estilo. Vamos a um exemplo disso, bem concreto, bem óbvio. Então, o colega, ele é um pastor batista, um padre católico, alguém assim, um diácono, e está lidando com um caso de suicídio. Ora, do ponto de vista da teologia, da religião, da igreja a que ele atende, não há muito o que discutir sobre isso, não é? As coisas são colocadas de uma maneira clara e óbvia. Do ponto de vista da filosofia clínica, não. Não, de jeito nenhum. O primeiro que nós já colocamos um ponto de interrogação no que vem a ser suicídio. Suicídio o que é? Meter uma bala na cabeça, isso é suicídio? Não, nem sempre. Quem faz isso, às vezes, está tirando o corpo. Está subtraindo da existência o corpo. E o corpo aristotélico. Não é? Se você acredita em alma, em transcendência e tudo, ele não está tirando a própria vida. Ele está tirando a vida do corpo, não a existência dele. Outra coisa, às vezes, a pessoa abrevia a vida somática do corpo aristotélico, cabeça, tronco e membros, para que outras coisas na vida desta pessoa possam vicejar e prosseguir. Não é? É, por exemplo, quando se dá a vida num ato de bandidagem para que seu amigo possa ser poupado, a vida somática. Não é? Você subtraiu para que seu amigo viva, para que seu filho viva. Que às vezes aquilo que nós chamamos de vida já nem nos habita mais, já está na comunidade, por exemplo. Há pessoas para as quais, se você falar a sua vida, ela não entende, porque ela já diluiu essa sua vida na vida da comunidade, das pessoas. Não se trata mais do indivíduo, ela não consegue colocar sua vida num plano singular. Isso às vezes acontece em família. Você diz, e quando você morrer? A pessoa não consegue entender a pergunta, porque quando você morrer, ela conjuga a vida da família. Como assim? Eu morrer, minha esposa, meus filhos, como assim? Meu corpo vai um dia desaparecer, mas meus filhos vão seguir, vão ter os filhos dele. Eu não entendo isso quando eu morrer. Então, essa questão do suicídio em filosofia clínica já vem com um ponto de interrogação. O que é isso? O que é isso para essa pessoa? Para algum suicídio é não fazer a quimioterapia, porque já tem 70 anos, estão muito cansados e querem ter uma morte digna. Então, isso seria suicídio? Para outros já não tem mais esse nome. Então, não é propriamente o terapeuta que dirá. E um colega de uma área religiosa pode ver pelo estilo dele, vamos supor que o estilo dele, a maneira como ele formata conteúdos, é por conciliação. Ora, como conciliar coisas inconciliáveis? Então, esse colega poderá ter problemas nesta área. Por vezes, na clínica, ele atenderá uma pessoa para a qual é legítimo, sim, não fazer cirurgias mutilantes, ablativas, remoção de órgãos, desfiguração, com resultado que é muito improvável, um sofrimento terrível para ela e para os familiares. Alguns não consideram isso suicídio. Quando muito, eles vão dizer, doutor, isso é dar a vida para... para que outros possam viver em paz. Eu não estou tirando a minha vida de forma alguma, Deus está lendo a minha intenção. Bom, do ponto de vista da filosofia clínica, há alguns pressupostos aqui que podemos considerar, mas lá na religião, será que há? E agora, como esse colega fará? Aqui a questão do estilo dificilmente resolverá o tema. Precisaremos ir para outros elementos que na próxima aula já veremos sobre esse aspecto tão dilemático, ok? Vou parar o gravador para que vocês possam colocar considerações sobre isso até aqui.